Não há nada mais belo para um crente do que permanecer sempre na casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor e, ao fazê-lo, não pensar nos outros, mas deixar que a palavra fale diretamente a si mesmo. Cada um se sente mencionado, afinal, somos todos mencionados pela palavra do Senhor. O que me chamou a atenção foi também o que cantamos no hino: de Cristo, o ressurreto, Satanás não se aproxima. Isso me agradou. Isso é verdade? O nosso Senhor venceu Satanás, o desarmou, o expôs, triunfou sobre todos os poderes de Satanás, como está escrito, e saiu vitorioso. Vocês sabem que em toda batalha não há dois vencedores, mas sempre apenas um. E assim temos apenas um vencedor, o vencedor do Gólgota. E esse é o Senhor, nosso Deus, que nos amou profundamente e nos redimiu. Eu pensei ainda em duas passagens bíblicas nisso, uma de Apocalipse 12, em que o arcanjo Miguel agarrará Satanás e o expulsará. Não o nosso Senhor, o nosso Senhor já o derrotou. Então, basta que Miguel diga: pronto, agora não há mais lugar para você aqui. Vocês todos conhecem essa passagem, mas eu percebo que alguns estão inclinando a cabeça, e dessa vez não para orar, mas para consultar as Escrituras. Por isso, vou ler rapidamente o versículo, Apocalipse 12, versículo 7. E houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram vencer, e não havia mais lugar para eles no céu. Vocês sabem que o inimigo ainda tem acesso. Ele é o acusador dos irmãos. Mas chegará o momento em que a vitória de Deus será totalmente realizada no céu e na terra para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A outra passagem está em Apocalipse 20, versículo 1. Apocalipse 20, versículo 1. Então vi um anjo descendo do céu que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1.000 anos. Quem ler a Escritura com atenção perceberá: em Apocalipse 12, Satanás é lançado da esfera celestial, na medida em que ainda tem acesso lá, jogado para a terra. Então chega o momento, depois de ter causado desgraças suficientes, em que ele é lançado, acorrentado no abismo por 1.000 anos. A Santa Escritura realmente oferece, sobretudo, uma explicação tão maravilhosa. Quando refletimos sobre como Deus nos demonstrou fielmente o seu amor, proclamou a sua palavra, revelou os contextos, não podemos deixar de ser gratos. Antes de passarmos à contemplação da palavra, gostaria, por minha parte, te dar a todos as mais sinceras e calorosas boas-vindas de coração. Eu estou plenamente ciente de que não viemos aqui para ouvir o que um ser humano tem a dizer. Nós viemos aqui para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Não opiniões humanas, nem interpretações das Escrituras, mas a palavra no original, tal como saiu da boca de Deus. E nos alegramos por haver pessoas, mesmo que não sejam milhões, mas pessoas cujos corações anseiam por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E podemos acrescentar: o Senhor nunca nos decepcionou. Também nesse fim de semana, a sua palavra habitará abundantemente entre nós. Quem precisa prestar atenção é o irmão Frank. É que recentemente me disseram algumas vezes, de maneira educada: você prega um pouco longo demais. E, como já disse, eu não fico olhando para o relógio, mas a palavra do Senhor é simplesmente tão preciosa. Eu tomo para mim sempre ser breve, mas então provavelmente acaba ficando um pouco mais longo. Amém. Louvor e graças seja ao Senhor. Quão reconfortantes são as palavras do nosso Deus. E quando estivermos em harmonia, em concordância com o testemunho, e quando até mesmo nossa vida estiver em concordância com o testemunho e com a palavra, o que então deve acontecer? Então Deus se revelará em toda a sua glória. E nós cremos que isso vai chegar, tem que chegar a isso. Uma plena concordância entre a noiva e o noivo, uma plena concordância da congregação dos primogênitos com a palavra de Deus. Como nossos amados irmãos são de Hamburgo, e pelo que ouvi da congregação Elim, na rua Barre, a rua Barre teve um significado muito grande para mim no ano de 1949. Foi lá que eu vi pela primeira vez Hal Herman e Richard Ruff, dois homens, um suíço-alemão e o outro suíço-americano, e um deles era um homem que havia sido designado pelo governo dos Estados Unidos para voar no avião quando as bombas foram lançadas sobre Hiroshima. E esse homem, ele filmou, ele era um profissional de Hollywood, e esse homem mais tarde ouviu o irmão Branham pregar em Los Angeles e tornou-se crente. E então, em Hamburgo, na rua Barre, ele deu seu testemunho. Na verdade, essa foi a primeira vez que eu, na minha vida, ouvi o nome William Branham, associado a um testemunho maravilhoso de um homem que ouviu esse homem de Deus e então dedicou sua vida ao Senhor na medida do que sabia e podia. Que o Senhor conceda graça a todos nós para que reconheçamos o tempo em que vivemos, para que sigamos em frente com o Senhor sem ficarmos parados espiritualmente, pois essa sempre foi a aflição na história da igreja. Após cada avivamento, formava-se uma nova organização, ocorria uma nova estagnação, ficava parado, e o Senhor tinha grande dificuldade em seguir em frente com o seu povo. Quando o irmão Branham, após 15 anos de ministério, foi pedido para fundar uma espécie de congregação da chuva tardia, foram especialmente irmãos do Canadá que o procuraram para fundar uma organização com o nome de chuva tardia. E a chuva tardia está prometida na palavra de Deus como derramamento do Espírito Santo antes que a colheita fosse recolhida. Existem, de fato, as promessas no Novo e no Antigo Testamento. Mas o irmão Branham disse, então, desse último avivamento não surgirá nenhuma nova denominação. Também não se tornará uma organização. Esse avivamento que ocorrerá na noiva encontrará seu aperfeiçoamento no retorno de Jesus Cristo, quando os mortos ressuscitarem e os que vivem em Cristo forem transformados e então levados para cima para o Senhor. E assim nós veremos e vivenciaremos. Quantas vezes me perguntaram em diversos países, por que vocês não fundam congregações? Quantas vezes? Não apenas uma vez. Repetidamente me perguntaram isso. Mesmo quando nossos amados irmãos da União Soviética vieram até nós, não apenas uma vez. Repetidamente, em cada oportunidade, por que vocês não fundam congregações nas diversas cidades? E a esse respeito, eu tenho que simplesmente dizer, com a Bíblia aberta diante da face de Deus, no nome do Senhor, tenho que dizer: a fundação de congregações não é a nossa tarefa. Já existem congregações suficientes. Nossa tarefa é anunciar ao completo povo de Deus, de todas as línguas e nações, de todas as congregações e nomes, a verdadeira palavra de Deus. E vocês também sabem muito bem que o Senhor disse: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora é o tempo do Senhor, não o tempo dos evangelistas, nem o tempo dos irmãos que desejam continuar seguindo o modelo tradicional. Agora chegou a hora de Deus para que ele possa fazer entre o seu povo o que ele se propôs e possa levar a cabo com aqueles que não estão apenas brincando de congregação, mas que pertencem à congregação do Deus vivo. E essa é uma diferença como entre o céu e a terra. Pode-se ser piedoso, pode-se brincar de congregação, mas não diante do Senhor. Diante do Senhor, somente vale o que Ele faz, tudo o mais apenas está no seu caminho. O agir de todos aqueles que desejam prestar-lhe um serviço, sem terem sido encarregados por Ele para tal, são apenas um obstáculo para eles mesmos e para muitos outros e para o Senhor. A menos que Deus possa enviar alguém que não prepare o caminho para si mesmo, nem para uma congregação, mas, como está escrito, preparai o caminho para o Senhor, endireitai uma estrada para o nosso Deus. Assim foi no início do Novo Testamento, No período profético, assim é no fim do Novo Testamento, igualmente nesse período profético. Nesse local, já que estamos falando sobre o tema, eu relatei isso pelo menos duas ou três vezes. É a verdade. O Senhor me disse no dia 2 de abril de 1962, antes do amanhecer, o sol não havia nascido, e entre tudo o que foi dito, estava isso: não funde congregações locais e não publique um inário, pois isso é sinal de uma denominação. Há certas coisas que o Senhor ordena, que Ele me diz, e não precisa dizer a mais ninguém. Cada comissão divina é única, é um original em si mesma. Não pode ser copiada. Isso também eu disse recentemente em algum lugar. Billy Graham veio a Louisville, Kentucky, assim como Düsseldorf e Krefeld aqui estão separados apenas pelo rio Reno. Assim, essas são cidades gêmeas: Jeffersonville, em Indiana, e Louisville, em Kentucky. E o irmão Branham foi a esse enorme encontro de pregadores e evangelistas que Billy Graham havia organizado. E quando ele voltou, ou já lá, pensou consigo mesmo: eu nunca poderia ocupar o lugar desse homem, Billy Graham. Ele é único. E então ele foi um pouco além e disse: eu duvido que ele pudesse ocupar o meu lugar. E assim que as coisas são, cada um no seu lugar, onde quer que Deus o tenha colocado. Bem, isso é tudo sobre esse tema. Quem pensou em um salmo enquanto os cantores entoavam o hino? Afinal, foi cantado dos palácios de marfim. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia? Eu ouço muito pouco dos ouvintes. Eu gostaria de ouvir mais. Está a palavra na Bíblia que ele vem dos palácios de marfim? Por favor. Bom, então eu vou ler para vocês. Porque eu deveria deixar vocês nessa expectativa. Vamos ler do Salmo 45, alguns versículos. Aqui também encontramos a expressão palácios de marfim. E entre todos os 150 salmos, é o único que descreve a relação entre a noiva e o noivo. O único salmo que, na verdade, descreve a consumação da noiva e do noivo. Todos os outros abordam muitos temas, dão muitas respostas, mas o Salmo 45, por si só, é muito especial. Eu vou ler desde o início. Meu coração transborda de palavras doces. Ao Rei dedico meus cânticos. Minha língua é como a caneta de um escriba experiente. E agora vem. Tu és tão belo quanto nenhum outro ser humano na terra. A graça transborda de teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada ao lado, ó herói, e também a tua armadura resplandecente. Boa sorte! Avança vitorioso pela causa da verdade. Em defesa da justiça, tuas flechas são afiadas. Os povos sucumbem diante de ti. Elas penetram no coração dos inimigos do rei. Teu trono, um trono divino, permanece para sempre. E um cetro justo é o teu bastão de governo. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Aleluia. Onde está isso no Novo Testamento? Em Hebreus capítulo 1. Teu trono, um trono de Deus, permanece para sempre e eternamente. Um cetro de justiça é o teu bastão de governo. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, vejam, o nosso Senhor foi Deus manifestado na carne e Deus em espírito ungiu esse corpo terreno. Aleluia! Louvado seja Deus! Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro como tu. Todas as tuas vestes exalam perfume de mirra e aloés, e de cássia em palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Filhas de reis estão entre os teus amados. A tua esposa está, ou noiva, está à tua direita, adornada com joias de ouro de Ofir. Que palavra maravilhosa no Antigo Testamento. E quem então continuar lendo o convite do versículo 11, ou seja, aqueles que fazem parte disso para estarem presentes aqui, escuta, filha, olha para cá, inclina o teu ouvido, esquece o teu povo e da casa de teu pai. Isso todos têm que fazer, isso como Abraão. Deixa a tua casa, o teu povo e a tua terra e vai para a terra que eu te darei. Ouve, filha, olha para cá, inclina o teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. E se o rei desejar a tua beleza, afinal ele é teu senhor, então presta-lhe homenagem. Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Sim, ele tem desejo por nós, como um noivo pela noiva. E mais adiante está escrito: os cidadãos de Tiro se aproximarão de ti com presentes. Os mais ricos do povo se esforçarão para conquistar tua graça. A princesa é pura magnificência. Seu manto é de ouro tecido. Em vestes bordadas com cores variadas, ela é conduzida ao rei. As donzelas, sua comitiva, suas companheiras são levadas até você. Eu gostaria que pudéssemos nos voltar para os evangelhos nesse ponto. Alguém pode pensar, aqui se fala, por um lado, da noiva, por outro lado, das virgens que formam a comitiva. Não se preocupem, ambas estão corretas. Quando a noiva descer após a ceia das bodas, então os 144 mil já estarão selados no Monte Sião. E eles estarão apenas esperando que cheguemos com o Senhor, com o Rei, para assumir o reinado. Tudo tem seu lugar. Os homens de Deus e, de modo geral, aqueles sobre os quais o Espírito de Deus veio, já viram essas coisas. Mas ordená-las, nós temos que fazer agora. houve alguém que ficou muito irado comigo e me disse: Irmão Frank, eu consigo entender muitas coisas, mas o fato de você precisar ainda ordenar biblicamente até mesmo o que o irmão Branham pregou, isso vai longe demais para mim. Então, tudo o que eu pude dizer foi: amado irmão, justamente esse é o meu ministério. Não para que surjam interpretações descontroladas à esquerda e à direita e as pessoas deem suas próprias interpretações ao que foi dito, mas para que tudo seja levado de volta às Escrituras e o povo do Senhor seja assim reconduzido à verdadeira palavra de Deus, para que, bem no fim, não prevaleçam interpretações sobre a palavra e a mensagem, mas que, pela graça, surja uma unidade divina, a saber, uma noiva da palavra unida ao noivo, que revelou e aproximou a palavra da noiva. E eu estou convicto de que todos aqueles que pensam corretamente em seu coração também compreenderão corretamente essa observação. Ainda brevemente, algumas passagens da palavra de Deus para nos mostrar como é importante que não se fale de cor e que as coisas não sejam decididas ou apresentadas, mas que tudo deva ter fundamento bíblico e que a proclamação resista ao testemunho e ao exame da palavra. A proclamação tem que ser de tal forma que nós possamos ser aprovados diante de Deus. De Atos Apóstolos, capítulo 15, eu gostaria de ler dois versículos que eu li por último, no último domingo em Zurique, Atos 15, e depois passaremos a outras passagens, versículos 17 e 18, para que os que ainda restam busquem o Senhor, bem como todas as nações que me pertencem como meu povo, diz o Senhor, que faz isso, conforme foi anunciado desde a eternidade. Uma palavra maravilhosa. Todos nós sabemos do que se trata. Aqui a porta para o povo de Israel se fechava cada vez mais, enquanto a porta para as nações se abria amplamente, e surgiram perguntas sobre a circuncisão, sobre diversas coisas, e então veio a resposta da palavra de Deus. E assim foi no início, e assim tem que ser no fim. Mas prestem atenção mais uma vez a essa formulação. Para que as pessoas que restaram, nós podemos agora passar para Romanos capítulo 11, que Deus também tem um resto, um remanescente nessa época. Poderíamos ir ao profeta Daniel, poderíamos ir ao profeta Isaías. Deus diz: e mesmo que Israel fosse como a areia do mar, apenas o remanescente, ou o resto, seria salvo. E depois a passagem: quem em Sião tiver escapado com vida, deve ser santo ao Senhor. Há passagens bíblicas suficientes que não falam da grande massa, mas dos eleitos, do remanescente, daqueles que creem a Deus, que confiam nele, que acolhem a sua palavra e dizem sim a ela, para que as pessoas que restaram busquem o Senhor. Quem não pensa automaticamente em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Aproximai-vos dele enquanto ele está presente. Vocês mesmos podem ler isso. Talvez eu deva fazê-lo para que vocês saibam que está escrito assim. Mas os versículos conhecidos, todos conhecem. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto ele está próximo. E em seguida é enumerado o que tem que acontecer com isso. Haverá pessoas, sempre houve, que buscam a Deus porque Deus as atrai. Por si só, ninguém consegue. Mas quando o Senhor atrai, todos aqueles que o Pai atrai, vêm a mim. E quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Por que viemos ao Senhor? Porque sentimos a sua puxada, conforme a palavra, atraia-me e eu te seguirei. E aqui está escrito ainda, buscarão o Senhor, inclusive todas as nações que me pertencem como meu povo. Ele tem um povo proprietário. A multidão comprada pelo sangue não pertence a si mesma, nem a nenhuma denominação, pertence ao Senhor, porque ele pagou o preço por ela no Gólgota. E a Santa Escritura diz, glorificai a Deus, pois fostes comprados por alto preço. Pedro escreve então, não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus inocente. Também gosto da expressão, assim diz o Senhor. Simplesmente muito bonito. Toda vez que se ouve o assim diz o Senhor, e eu posso dizer, desde os dias dos apóstolos, não houve mais homens que recebessem diretamente o assim diz o Senhor. Houve homens de Deus, houve pregadores, evangelistas, houve reformadores, houve homens que ardiam em amor a Deus, mas um chamado divino direto, associado com o vinculativo assim diz o Senhor, isso não existiu até o nosso tempo. Os pregadores liam a palavra, expressavam sua opinião sobre ela, transmitiam sua interpretação às pessoas, mas isso não é suficiente para consumação da congregação noiva. Ela não vive das interpretações da palavra, ela vive da própria palavra original, pois é nela que a palavra tem que encontrar seu cumprimento. Ela precisa, afinal, tornar-se parte da palavra realizada nesses dias. Já dissemos isso muitas vezes, o início da nova aliança foi assim, as promessas simplesmente tomaram forma, tornaram-se realidade. O que estava escrito, de repente, estava lá. Tomemos, por exemplo, Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Já havia se passado 800 anos desde que Isaías proferiu essa profecia. E isso só aconteceu quando o tempo se cumpriu. Da mesma forma, Malaquias 3, versículo 1. Eis que envio o meu anjo à minha frente para que ele prepare o caminho diante de mim. E de repente, essas palavras proféticas se tornaram realidade na figura de um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para o povo de Deus naqueles dias. É assim que Deus faz a história da salvação. Pessoas, igrejas, igrejas livres, organizações cristãs fazem história eclesiástica, história de igrejas. Deus faz história de salvação. Ele vincula seu agir na terra ao seu povo e as promessas feitas a ele. Será que compreendemos isso? Já compreendemos que nós temos que fazer parte daquilo que Deus está fazendo agora. Como eu disse há pouco, não apenas congregação, mas congregação do Deus vivo. Não se trata de interpretações da palavra e das escrituras, mas sim o que diz as escrituras. É nisso que estamos interessados, no assim diz o Senhor, que realiza isso. E ele realmente o realiza, o mais tardar até o glorioso dia do seu maravilhoso retorno, quando ele levará a noiva preparada para o lar, que realiza isso conforme foi anunciado desde a eternidade. Paulo fez referência especial a esse mistério na carta aos Efésios e escreveu o que permaneceu oculto às gerações humanas. O Senhor agora revelou aos seus apóstolos e profetas. Em Atos 15, a partir do versículo 7, vamos continuar a leitura. Aqui está escrito: tendo havido então uma longa e acalorada discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: queridos irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que, por meio da minha boca, os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e assim chegassem à fé. Todos nós conhecemos as Escrituras e sabemos que Paulo deu um aperto de mão a Pedro, João e Tiago e disse: nós atuamos entre os judeus, vocês entre os gentios. Vocês podem ler isso nas cartas aos Gálatas. Eu posso abrir e também ler, se vocês quiserem. Aqui é dito, Pedro testemunha isso, ele diz: queridos irmãos, vocês sabem que Deus há muito tempo me... Ele não diz Paulo, ele diz me escolheu no meio de vocês para que os gentios ouvissem por meio da minha boca a palavra da Boa Nova e assim chegassem à fé. Vamos ler aqui do capítulo 10, Atos Apóstolos, capítulo 10, alguns versículos conhecidos por todos nós, mas eu gostaria de destacar esse ponto específico essa noite. Deus tem uma ordem. E é dentro dessa ordem divina que a congregação está colocada, que os ministérios estão colocados. É para essa ordem divina que a noiva também tem que ser conduzida agora no tempo do fim. De que nos serve dizer e crer de todo o coração: o Senhor permanece no céu, assim está escrito em Atos Apóstolos capítulo 3, versículo 21, até aquele tempo. O céu deve recebê-lo até aquele tempo, até que tudo seja restaurado e reposto em seu devido estado, como Deus anunciou desde os tempos antigos pela boca de seus santos profetas. De que nos serve o conhecimento teórico de que nosso Senhor Jesus, nosso Redentor, permanece no céu e espera até que chegue o tempo, se talvez nós não reconheçamos que esse tempo já chegou e que o tempo está se esgotando e que Deus deseja cumprir as promessas que Ele fez. Aqui em Atos 10, a partir do versículo... Sim, poderíamos começar a ler a partir do versículo 9. Vou apenas dizer, vocês conhecem o acontecimento. Pedro subiu ao telhado, ele estava com fome, e eis que Deus associou uma necessidade terrena a uma revelação celestial. Eu vou ler para vocês, a partir do versículo 9, talvez seja melhor ler. No dia seguinte, porém, enquanto aqueles, os homens enviados por Cornélio, estavam a caminho e já se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao telhado da casa por volta do meio-dia para orar. Então ele sentiu fome e desejou comer alguma coisa. Enquanto preparavam a refeição para ele, foi tomado por uma visão. E você sabe o que ele viu? Ele viu muitas coisas, mas então disse: nunca comi nada impuro. Eu continuo lendo a partir do versículo 11. Ele viu o céu aberto e um recipiente descendo como um grande pedaço de lona que era baixado até a terra pelas quatro pontas. Nela havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e rastejantes da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mate e coma. Alguns jejuam e oram. Ele ficou com fome aqui, assim está escrito, e subiu para orar. E então a fome o dominou. E eis que Deus liga essa necessidade terrena e lhe mostra, vindo do céu, caindo todo tipo de animais e aves do céu, mas tudo era impuro. Ele conhecia, afinal, a lei que distingue os animais puros dos impuros, aves puras das impuras. Deus havia, de fato, indicado tudo isso claramente a Moisés, mencionado cada um pelo nome: mata e come. Versículo 14. Pedro, porém, respondeu: de modo algum, Senhor, pois nunca comi nada impuro ou profano. Então, pela segunda vez, uma voz que lhe exclamou: não declares impuro aquilo que Deus purificou. Vocês todos conhecem e sabem a lição. Mais adiante, Pedro volta a falar sobre o que lhe foi mostrado e revelado no capítulo 15, mas deixe-me aqui ler ainda uma passagem do capítulo 10, mais precisamente em Atos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 28. Atos 10, a partir do versículo 28. Ao qual lhe disse: vocês sabem como é estritamente proibido a um judeu ter contato com alguém que pertença a outro povo, ou mesmo entrar na casa dessa pessoa. Mas Deus me mostrou que não se deve considerar nenhum ser humano profano ou impuro. Deus abriu a porta para os gentios. Aqui estava um judeu a quem Deus queria usar, e a ele mostrou todo tipo de animal impuro. E o homem de Deus disse: Senhor, nunca provei nada impuro ou profano. E o Senhor lhe dá a resposta: o que Deus purificou, não declare impuro. Que palavra maravilhosa! Purificados e santificados por Jesus Cristo, por meio de sua morte sacrificial, por meio do seu precioso e santo sangue, lavados no banho de água da palavra e selados com o Espírito Santo. O que Deus purificou, não declare impuro. Vamos ler ainda os versículos 34 a 36 no capítulo 10. Então Pedro abriu a boca e disse: Agora reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer povo, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é agradável. E então ele continua dizendo: Vocês conhecem a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes a paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Este é o Senhor sobre todos. Nós sabemos que ele precisava pregar por apenas um breve momento, e eis que o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram essa simples mensagem divina e, no entanto, tão poderosa do Evangelho. Ah, se todos nós pudéssemos unir o que ouvimos com fé viva, o que aconteceria no nosso meio? Os pecadores seriam perdoados, os enfermos curados, os perdidos salvos, e o Senhor batizaria com o Espírito e com fogo. Vamos nos envolver mais interiormente com a proclamação da palavra e, ao fazê-lo, buscar e encontrar a conexão com Deus. Como também já disse muitas vezes, a pregação não serve para estabelecer uma conexão do púlpito para o povo ou do povo para o púlpito, mas está aí para que as pessoas sejam levadas à conexão com Deus, para que sua palavra penetre profundamente em todos nós por medula e ossos, e que a sua palavra encontre seu cumprimento por meio de nós e em nós. Voltando aos Atos Apóstolos, capítulo 15, nós já havíamos destacado isso. Aqui tratava-se de que fosse respondida a pergunta: o que deve ser imposto às pessoas das nações que se tornam crentes? E vejam, lá são mencionadas apenas quatro coisas. Quatro coisas. Atos 15. E aqui vou ler duas passagens, talvez versículos 19 e 20. Por isso, Eu, por minha parte, considero que não se deve impor nenhum fardo aos que, vindo das nações, se convertem a Deus, mas apenas impor-lhes a obrigação de se absterem da impureza dos ídolos, da fornicação, da carne de animais sufocados e do consumo de sangue. Isso é tudo o que Deus deixou como orientação para a congregação do Novo Testamento no seu caminho. Não há outras prescrições, e Pedro confirma isso com o capítulo 21. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem seus pregadores em todas as cidades, já que é lido nas sinagogas a cada sábado. Nós não estamos sentados na cadeira de ensinamento de Moisés. Nós recebemos a graça de Deus para reconhecer o que nos foi deixado como dever no Novo Testamento. O mesmo é resumido no capítulo 15, versículos 28 e 29. Pois é decisão do Espírito Santo e nossa, vocês percebem? Não é apenas a decisão da congregação, não é apenas a decisão do conselho de anciãos, pois é decisão do Espírito Santo e nossa decisão. Que assim continue e que entre nós seja, que toda decisão seja decisão de Deus, revelada na palavra pelo Espírito Santo, e que a decisão divina se torne nossa decisão e a proclamação divina se torne nossa proclamação. Pois é decisão do Espírito Santo e nossa decisão não impor-lhes mais nenhum fardo além das seguintes coisas que são indispensáveis: que vos abstenhais da carne oferecida aos ídolos, do consumo de sangue, da carne de animais sufocados e da fornicação. Se vos guardares disso, estareis bem, que tudo lhes vá bem. Nós vemos com que coração de pastor tudo isso foi escrito aqui. O irmão Rus, ele, na palavra de introdução de Hebreus 13, já nos deixou algumas palavras muito sérias para levarmos no nosso caminho. Eu só leio porque eu simplesmente preciso dizer o que todos nós já sabemos, que agora, nesse tempo do fim, chegaram dias em que as pessoas não conhecem mais limites. Eu não quero me alongar aqui sobre o conceito de fornicação ou imoralidade, mas vivemos em um tempo em que essa palavra, sob o termo pornografia, se instalou na humanidade. Eu sou sincero e honesto, eu nunca li nenhuma dessas revistas. Mas eu sei, em essência, o que tudo isso envolve. A saber, todos os tipos, menos o natural dado por Deus. Tudo mais, menos o que foi originalmente dado, desejado e determinado por Deus. E isso caracteriza os últimos dias de maneira muito especial, em que a condição da humanidade, não a condição da congregação do Deus vivo, mas a condição da humanidade seria como a de Sodoma e Gomorra. onde a desmedida prevalece, onde as ordens divinas são deixadas de lado. E como Paulo explica na carta aos Romanos, as pessoas caíram em uma mentalidade perversa, errada, porque não reconheceram a Deus. Por isso, Deus os entregou que profanem seus corpos uns aos outros. Vocês sabiam que isso está assim escrito na Bíblia? E eu pertenço àqueles que quase não assistem televisão, porque eu preciso de tempo suficiente para ver o que está próximo, ou seja, o que deve ser feito no reino de Deus. Mas isso eu vi uma vez às 23 horas, quando o programa foi ao ar, dizendo que no nosso país a homossexualidade deveria ser legalizada e que, além disso, as mulheres, caso se casassem entre si, deveriam receber um certificado. E o que lá foi apresentado e a maneira como a discussão foi conduzida foi tão repugnante, tão manipulados, que sabia-se claramente os camaradas, o apresentador ou a apresentadora era uma mulher possuída. Ela sabia exatamente quem iria falar e como deveria fazer as perguntas para que tudo ficasse a seu favor. Mas foi assim que o Senhor disse: nos dias do Filho do Homem será como nos dias de Sodoma e Gomorra. E naquela época era a homossexualidade, isso todos sabem. Os dois anjos que foram até Ló, eles queriam os homens. As filhas, que ainda eram virgens, eles não queriam. Mas os dois visitantes que foram até Ló, esses homens de Sodoma queriam. E então eles ofereceu suas filhas virgens. Todos sabem que naquela época isso era o pecado, o afastamento de Deus, o que vai contra Deus e contra a natureza. E aqui, em Romanos 1, versículos 26 e 27, Paulo escreveu: por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois suas mulheres trocaram a relação sexual natural pela antinatural. E da mesma forma, os homens também abandonaram a relação natural com a mulher e, em sua luxúria desenfreada, se inflamaram uns pelos outros, de modo que homens com homens cometeram atos de profanação, de moralidade. O que deve-se dizer sobre isso? Todos vocês sabem muito bem que eu não sou um pregador de moral. Eu sou grato ao Senhor se, por sua graça, eu posso ser aprovado diante dele. Mas para tais coisas, me falta qualquer compreensão. Somente aqueles possuídos por Satanás podem estar tão motivados e pervertidos a ponto de zombar e escarnecer do que Deus concedeu. Um desses homens chegou a dizer qual é a diferença e o quanto isso seria mais valioso para o homem. Só dá para balançar a cabeça diante disso. Essas são pessoas que se afastaram, viraram as costas para Deus. No entanto, eis o ponto principal, como eu disse no domingo em Zurique, que seja dito também aqui hoje: esse estado não é o estado da congregação do Deus vivo, mas o estado desse mundo. E o Senhor diz: vocês não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Eu conversei sobre isso com um padre católico, não com esses dois jovens, e isso também está escrito em algum lugar. E ele disse: sim, está escrito que Davi disse a Jônatas: O teu amor é para mim mais precioso do que o amor das mulheres. E a partir desse versículo, eles querem tirar essa conclusão. Isso nós não permitimos que deduzam disso. O amor de Deus em um homem de Deus por outro homem de Deus supera todo o amor que existe na terra. E esse amor resiste a todas as provações. Mas aqui ainda recebemos lido de Hebreus 13 que o casamento seja honrado por todos e que o leito conjugal permaneça imaculado, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Até no casamento, ou diretamente no casamento, faz parte essa ordem divina. Não a imoralidade ou fornicação, não aquilo sobre o qual recai a maldição, mas aquilo que Deus abençoou. Pois os impuros ou imorais e os adúlteros Deus julgará. Eu estou convicto de que o Senhor ajuda os seus. Na verdade, sou grato por, ao longo de todos esses anos, não ter encontrado um único pregador ou pessoa crente que tivesse uma mentalidade distorcida ou fosse assim torcida. Graças a Deus, pois o povo de Deus, ser de natureza normal, tanto no físico quanto no espiritual. Se houver alguma aflição em algum lugar, vamos também levar isso ao Senhor. Em seguida, continuamos a ler que vossa mente esteja livre da ganância, contentai-vos com o que tendes à disposição, justamente, pois ele mesmo disse: nunca te negarei meu auxílio e não te abandonarei. Por isso, podemos dizer com confiança: o Senhor é a minha ajuda, o meu socorro, eu não temerei. O que podem as pessoas fazer contra mim? De quem deveríamos ter medo? O Senhor é a nossa ajuda. Como diz o salmista: se o Senhor não tivesse sido o meu socorro, minha alma já estaria na terra do silêncio. Também hoje, Deus quer nos ajudar. Também hoje, Ele quer fazer o bem. Também hoje, Ele quer salvar, libertar, perdoar, tornar bem-aventurado. Hoje, Ele quer nos colocar em concordância com a Sua palavra. Hoje, Ele quer deixar valer graça diante do direito. Hoje, Ele quer abençoar nesse lugar e todos aqueles que clamam a Ele. Nós cremos que a proclamação nos é dirigida com o propósito de que, por meio dela, sejamos corrigidos, e corrigidos, sim, até alcançarmos o estado que Deus determinou para nós, no qual devemos entrar, temos que entrar antes do retorno de Jesus Cristo. E se devemos deixar tudo para os últimos dias, eu não sei. Seria melhor que o Senhor pudesse começar hoje conosco e nos conduzir a essa ordem divina estabelecida em Sua palavra e se revelar a todos nós e nos abençoar da riqueza da sua graça. Assim como naquela época Pedro pôde dizer, ou melhor, lhe foi dito primeiro: o que Deus purificou, não declare como impuro. E nós vemos que essa revelação divina, a transmissão dessa revelação divina por boca chamada, provocou tal bênção nos ouvintes que eles vivenciaram conversão, renovação, novo nascimento e batismo no Espírito, tudo ao mesmo tempo. que a nós essa revelação divina também nos seja concedida. O que Deus purificou e santificou, ninguém pode declarar impuro. E nós dizemos, em conformidade com a palavra de Deus, que nós fomos purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos propriedade santa de Deus. Por isso, queremos agradecer a Ele hoje. Nós temos o perdão dos pecados, expiação da culpa, encontramos graça diante de Deus. Louvado seja o Seu santo nome. Quem acusará os eleitos de Deus? Cristo está aqui, que os justificou. Graças a Deus pelo sangue do Cordeiro que jorrou na cruz do Gólgota. Nesse sangue redentor, fomos justificados, purificados em Cristo. Que Deus coloque essa alegria em nossos corações. Não é uma situação meio a meio. Nós fomos agraciados, nós fomos redimidos, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos nos levantar e juntos ainda agradecer ao Senhor. Irmão Russo, venha para agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra que nos foi concedida nessa hora. Senhor, nós queremos seguir a tua palavra, que ela tenha encontrado lugar em nossos corações, que possamos meditar e refletir sobre ela, ó Senhor, e compreender quão importante ela é, pois a tua palavra é de fato espírito e vida. Ela quer nos salvar dessa geração perversa e errada. E podemos dizer, tu nos redimiste, tu nos tiraste do lodo do pecado e da perdição e nos fizeste o teu povo proprietário, Senhor. A ti seja dada a glória, louvor e adoração também por esta hora da noite, Senhor. Nós vemos, Senhor, que a tua palavra também tem que se cumprir nisso, pois os verdadeiros homens de Deus a proclamaram desde o início pelo Espírito. E nós vemos que chegou o tempo para isso, ó Senhor, e ele se cumpre diante dos nossos olhos. Mas aos teus tu concedes graça, Senhor, e olhos abertos, ó Senhor, para que possam escapar de tudo o que está por vir, Senhor. Pois sabemos que se a ira não ficou de fora, Senhor, a ira divina naqueles dias, Senhor, ela também não ficará de fora em nossos dias, Senhor. Ela virá sobre toda incredulidade, sobre toda imoralidade ou fornicação, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, para que possamos permanecer fiéis a ti, que tu possa nos proteger disso e nos levar para junto de ti, Senhor. Graças e honra, louvor e adoração seja o teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém.